Parashat essa semana, Parashat Bamidbar, começa o quarto livro da Torá, primeira Parashá. E essa Parashá, a Torá fala sobre a contagem que Deus ordenou fazer mais uma vez. O povo de Israel, no segundo ano da saída do Egito, e a Torá traz os chefes das tribos, e a contagem de cada tribo, e inclusive a separação, em seguida que a Torá diz, como que deve ser o acampamento dessas tribos no deserto. As tribos foram divididas em grupos, chamadas bandeiras, de três tribos, e cada três ficava acampadas em um dos lados, formando um quadrado perfeito, e no centro ficava o Mishkan, no tabernáculo, com a tribo de Levi acampada em volta do tabernáculo, onde eles tinham que trabalhar e tinham que cuidar. Depois a Torá fala sobre a contagem dos filhos de Levi, da tribo de Levi, por famílias, Gereshon, Kehat e Merari. E depois a Torá fala sobre a troca que foi feita. Os primogênitos, que até então eram aqueles que deviam servir, vão parar, porque eles participaram do bezerro de ouro. Os Levim que não participaram vão assumir o posto. Então precisa trocar um por um. E a Torá traz que tinha aqui um número a mais de 273 primogênitos que não tinham Levim para entrar no lugar deles, para fazer a troca. E por isso eles precisavam pagar 5 moedas para o tabernáculo, para poderem sair do serviço, quer dizer, como se fosse um resgate, já que não tem um Levi para entrar no seu lugar. E no final da Parashá, a Torá começa a falar como que funcionava para carregar o Mishkan no tabernáculo desmontado, e quem carregava o quê? Era dividido entre as três famílias de Levi. E quando a Torá fala sobre a tribo de Kehat, a família de Kehat, que eram esses que eram os responsáveis por carregar os utensílios sagrados do Mishkan, aí a Torá termina falando, Deus falou para Moshe e Aharon dizendo, Al tachritu et shevet mishpechot ha-kehatim mitoch ha-levim, não erradiquem, não causem a morte da família de Kehat, da tribo dos Levim. Isso vocês vão fazer para eles viverem e não morrerem. Quando chegarem ali para o serviço deles, sagrado, Aharon e os seus filhos vão vir e vão dar a missão e o serviço de cada um e um que deve carregar. E dessa forma, Veloyavou Lirot, Kevalai, Takodejvamet, eles não vão ver como as coisas estão sendo embaladas e morrerem. Uramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, cujo Yortzeit foi essa semana, foi ontem, dia 26 de Iyar. Ele escreveu vários livros, mas provavelmente a obra mais famosa dele seja o Mesilat Yesharim, Caminho dos Justos. Nesse livro Mesilat Yesharim, ele aborda toda uma sequência de subida, de níveis, que as pessoas devem buscar, baseado numa passagem do Talmud. Ele vai falando sobre vários comportamentos, explicando. Cada capítulo trata sobre um desses itens. E um dos itens que ele trata é sobre o conceito de Hassidut. Ele diz que Hassidut significa a pessoa fazer além do que a lei exige. A lei não exige que você faça, mas você quer buscar algo maior, você quer buscar algo melhor. Você quer fazer do melhor, você quer dar do melhor. Depois, o Ramchal mais para frente trata sobre um outro conceito. Ele diz que é muito importante saber que existe um conceito chamado Mishkal HaHassidut. Mishkal HaHassidut significa uma avaliação da Hassidut. Quer dizer, uma ponderação da Hassidut. Como assim? Ele dá um exemplo. Na verdade, ele traz como fonte justamente esse trecho aqui da Torá. O que acontece com o Mishkan? Cada um tinha que carregar uma outra parte do Mishkan. E quando se fala sobre a família de Kehat, eles tinham que carregar os utensílios sagrados. Utensílios sagrados significa a menorá, significa a mesa dos pães, o altar, o outro altar menor que era de incenso. E o Aron HaKodesh, a arca sagrada. Agora, a arca sagrada era algo top. Quem não queria carregar a arca sagrada? Todo mundo quer, mas não pode. Eles que são da família de Kehat, que tem essa possibilidade, todo mundo queria poder carregar o Aron HaKodesh. Sabe que mérito é esse? Poder carregar a arca sagrada de Hashem, que ficava lá dentro do Kodesh HaKodesh, e tudo bem, não viam ela, porque ela tinha que ser embalada, os Kohanim embalavam ela direitinho, mas carregar, transportar, agora não pode transportar de qualquer jeito. Tem uma série de regras, e é uma coisa que é perigosa. Uma pessoa que não carrega a arca sagrada com o devido respeito, morre. Como aconteceu isso na história e é relatado sobre isso. Mas, mesmo assim, apesar de ter um risco muito grande, é uma honra muito grande, e mais do que honra, é um serviço a Hashem, é elevadíssimo. Quem não quer poder carregar o Aron HaKodesh? Da mesma forma que você, quando vai na sinagoga, quer poder carregar um Sefer Torah. Então imagina só como eles queriam poder carregar o Aron HaKodesh. O que acontece é que tem que dividir o serviço. Então uns vão carregar o Aron HaKodesh, outros vão carregar a menorá. Agora, a pessoa que quer carregar o Aron HaKodesh, eu vou carregar o Aron. Você carrega a menorá, você carrega o Mizbeach, vai carregar o altar, vai carregar a mesa dos pães. Deixa eu carregar o Aron HaKodesh. Só que essa situação começou a gerar uma certa discussão que já causava um desrespeito ao Aron HaKodesh. Uma briga pelo Aron HaKodesh. Isso começou a causar mortes. E é isso que a Torá fala aqui no fim da parasha. Não permitam, Moshe Aaron, que as pessoas da família de Kehat morram. Então o que vocês vão fazer? Isso vocês vão fazer para eles não morrerem. Quando eles se aproximarem do serviço sagrado, Aaron e seus filhos é que vão vir, e vão nomear e vão dizer: cada um, o que que vai fazer e o que que vai carregar? Precisa de um chefe aqui para botar ordem. Você, Moshe Aaron, você, Moshe, tem que ditar para o Aaron que o Aaron e seus filhos devem estar lá presentes para eles nomearem quem vai carregar o que cada vez. Então eles vão fazer uma vai ter que ser cada vez outra pessoa, para todo mundo poder participar. Mas não tem problema, todo mundo pode participar. Cada um vai ter a sua chance, mas você tem que botar ordem. Isso daqui, diz o Ramchal, é o conceito de Mishkan HaChassidut. O que que eles estão fazendo aqui? Eles estão tratando de um objeto sagrado. Eles estão aqui fazendo isso Leshem Shamayim, eles querem fazer isso por Hashem. Eu quero poder carregar o Aron HaKodesh de Hashem adiante, para poder levar e seguir a ordem de Hashem para onde nós temos que ir agora. Perfeito, maravilhoso, você tem a melhor das intenções, é um serviço a Hashem. Mas se isso vai levar a brigas, então, opa, precisamos reavaliar esse negócio, nós precisamos botar ordem nesse negócio para não sair briga de algo que parece ser elevado. Isso chama-se Mishkan HaChassidut. Mishkan HaChassidut, você precisa avaliar, eu agora quero fazer algo extremamente elevado, eu quero poder fazer o melhor possível. Mas esse melhor possível, de fato, vai gerar o melhor possível? Ou esse melhor possível, Deus nos livre, vai gerar, como consequência, algo que é negativo? Exemplo clássico. Duas pessoas estão na sinagoga, e os dois têm yortzeit. Os dois querem ter aliá, ou os dois querem ter aliá de maftir. E aí começa, ou os dois querem ser hazan. tem um conceito de se casar no dia do Yortzeit, algo que é bom para a alma. Os dois agora querem fazer isso. Só que não dá. Tem uma aliá só sobrando. Ou a reza é uma só. Só dá para um deles se casar. E aí começa a briga entre os dois. Eu quero aliar, eu quero se casar, eu quero... Opa, peraí. Toda a intenção do que vocês têm a fazer é algo para fazer por Hashem. Você vai rezar, você vai ter aliar. É uma coisa divina, é uma coisa espiritualizada, é uma coisa boa. Mas se isso leva a uma briga, então para quê? Para quê? Quem disse que isso é bom? Isso não é bom. Se a consequência desse ato bom que você está querendo fazer vai ser algo negativo, então não está bom. Precisa reavaliar essa situação. De certa forma, nós podemos também aplicar isso para os nossos dias agora específicos. A pessoa quer poder falar Kaddish, por exemplo. A pessoa quer poder rezar com Minyan. A pessoa quer poder fazer alguma mitzvah que seja. Ele precisa para isso sair de casa. E saindo de casa, ele está se colocando em risco. E mais do que ele está se colocando em risco, pode ser que ele está colocando em risco a vida de outras pessoas por conta da epidemia. Então precisa fazer uma avaliação. Quem disse que isso é bom? Não, mas eu quero, eu estou fazendo de tudo só para poder. Tudo bem. Lindo, maravilhoso, mas precisa ver. Se isso está colocando em risco a vida de uma pessoa, quem disse que pode fazer uma coisa dessas? Quem diz que é isso que Hashem quer de você nesse momento? Não é isso que Hashem quer. Hashem quer de você que você faça Mishkan HaChassidut. Precisa avaliar. É óbvio que são mitzvot, são obrigatórias. Você tem que fazer. Mas, se é um caso que está envolvendo a vida e o risco de vida, a Torá diz que não é para fazer. Tudo bem, não se trata agora de uma mitzvah. Então, mais ainda, se trata de algo que é lifnim mishurat adin, que é algo que é a mais que você está querendo fazer. Quem disse que para fazer algo a mais para Hashem pode colocar em risco? Esse conceito é um conceito que o Rav Israel Salanter, que fundou o movimento do Mussar, enfatizava muito. O quanto que nós temos que avaliar as situações para ver se eu não estou fazendo algo melhor às custas de alguém. E tem duas passagens, talvez famosas, acontecendo com o Rav Israel Salanter, que demonstram isso. A primeira passagem é quando uma vez ele foi fazendo Neflat Yadayim e o pessoal da frente pegou, fez um Shatedain com bastante água, preenchendo todo, jorrando água sobre toda a mão, como que é o melhor. Para avistar essa lata, quando fez um Shatedain, fez com o mínimo de água necessário. Aí perguntaram para ele, Rabino, por que fazer um Shatedain assim? Não é melhor fazer com mais água? Isso, avistar essa lata, não tinha naquela época encanamentos. Ele disse, alguém trouxe essa água para cá? Está frio lá fora, está nevando, está gelado. Alguém trouxe na Lituânia, alguém trouxe isso daqui. E alguém vai ter que trazer mais água depois. Às custas de alguém que está carregando água nas costas, no frio. Eu vou agora jorrar um monte de água na minha mão. Muito bonito querer fazer a mitzvah mais embelezada. Mas, nesse momento, o embelezamento é fazer com o mínimo necessário. Não é para deixar de fazer. Para fazer, faz a verdade com o mínimo necessário. Prezando e levando em consideração a pessoa que teve que carregar essa água até aqui. Uma outra passagem do Rav Israel Salanter, uma vez que ele foi convidado para comer na casa de uma pessoa no Shabbat à noite. E ele perguntou como é que funciona na sua casa normalmente. Ele disse, normalmente na minha casa nós comemos um prato, depois cantamos bastante, falamos de Torá, palavras de Torá, depois nós comemos mais. E assim nós nos elevamos, é muito, muito bom. Disse Rav Isaac Salanter, olha, eu vou, mas tem uma condição. Eu quero que nós possamos comer todos os pratos de uma vez, e depois de terminar todos os pratos, depois nós terminamos de comer, aí nós podemos cantar e falar palavras de Torá, quando você quiser. E assim foi. O homem concordou, o rabino foi na casa dele, eles comeram a refeição, rapidinho comeram todos os pratos, terminaram, cantaram nisso, o Rav Isaac Salanter entrou na cozinha para agradecer a moça que estava ajudando na cozinha. E essa moça disse: rabino, gostaria que o senhor viesse aqui toda semana. Eu disse: por quê? Ela falou: porque toda semana o dono da casa, a família, se sentam à mesa, eles comem um prato, depois ficam cantando, falando palavras de Torá maravilhosas. E eu fico aqui sentada na cozinha esperando para eles poderem comer o segundo prato sobremesa, para poder lavar a louça para eles, para poder ir para a minha casa. E a minha família está me esperando na minha casa para sentar e comer a refeição de Shabbat. E eu chego super tarde em casa. As pessoas já estão exaustas em casa. Como foi bom que o senhor veio, foi tudo mais rápido. E era justamente a mensagem que o Isaías Salanter ia transmitir para o dono da casa. Mishkala Hassidut. Fazer essa avaliação. Será que vale se espiritualizar e se elevar quando a moça está lá esperando, coitada? Você quer fazer isso? Não, não tem nenhum problema. Você pode fazer. Depois, libera ela. Tem, entre parênteses, também aquela história do Hafetz Chaim. Hafetz Chaim falou: quando tem visitas na casa, Shabbat à noite, não é para ficar cantando, Shalom Aleichem, Eshet Chayil, cantando. Não, a pessoa está com fome. A pessoa está morrendo de fome. Vai ficar cantando? Faz kiddush, começa a comer, depois todo mundo já. As pessoas que vieram visitar estão com fome, vieram no caminho, longínquo, eles comeram, agora pode cantar. Os anjos esperam, dizia o Hafetz Chaim, os anjos esperam para você cantar Shalom Aleichem. Mas o pessoal, coitado, está verde de fome. Isso é Mishkala Hassidut. Uma avaliação que precisa se fazer de como fazer as coisas. Assim como os Leviim aqui. Não tem problema, você quer carregar na colo, não tem problema, mas não cumprir. Precisa ter uma ordem. O Rav Tam, o Rav Yisrael Friend traz, o Rav Tam, foi Rosh Yeshiva, em Torah Vadat, faleceu em 2001. O Rav Tam dizia que tem esse, um exemplo para isso também, é nos casamentos. O casamento, já são 11h30 da noite, todo mundo cansado, todo mundo quer acabar de comer, já quer ir para casa, a família dos noivos também está cansado, os próprios noivos querem ir embora. Todo mundo cansado. Mas sabe aqueles jovens, cheios de energia, querem dançar, eles querem alegrar os noivos mais. Então eles ficam lá, forçando a banda a continuar mais um pouco, e continuam forçando o negócio para dançar mais, porque eles têm boa intenção, eles querem alegrar os noivos. Mas você está levando em consideração que isso que você está estendendo a festa está deixando essas pessoas mais cansadas. As pessoas já queriam poder ir embora. Vão ter que pagar, às vezes, um extra para a banda que não estava combinado a festa até tão tarde. Vai ter que pagar o salão, às vezes, mais caro que não estava combinado até tão tarde. Então, tudo bem. Você quer fazer uma mitzvah, você quer poder alegrar os noivos. Mas qual a consequência disso? A consequência disso não é uma coisa positiva. É, por um lado sim, tem alegria. Mas por outro lado você está gerando um monte de problemas aqui. Será que é isso que a Hashem quer de você? Não. Não. Tem que então fazer uma avaliação. Tem que parar e pensar. Usar a cabeça. Isso é Mishkala Hassidut. É fazer uma avaliação da Hassidut. O Rav Israel Ruderman, desculpa, Rav Yaakov Yitzhak Ruderman, ele foi Rosh Yeshiva de Ner Israel, fundou essa Yeshiva nos Estados Unidos, em Baltimore. E ele, inclusive, deu o nome de Neri Israel em homenagem ao Rabbi Israel Salanter. E quando comemoraram o 100º Yortzeit do Rabbi Israel Salanter, o Rav Ruderman ainda estava vivo. E ele contou que ele lembra quando ele era pequeno lá na Rússia, na vila onde ele nasceu, uma vez no Oshaná Rabá, quando chegou a hora de rezar Musaf, existe o costume em muitas coletividades que em Oshaná Rabá o Hazan usa o kitl, aquela roupa branca igual em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quando chegou a hora de rezar Musaf, não tinha kitl na sinagoga. Aí alguém chegou até o gabai e falou: o quê? Como você pode ser tão negligente? Usa o Oshaná Rabá, dia do julgamento, nosso destino vai ser selado. E começou a gritar e humilhar ele: como você pode? Não tem kitl aqui, cadê a sua responsabilidade? E o gabai, todo envergonhado, foi correndo para casa buscar um kitl para trazer, para o Hazan poder receber o kitl e continuar a reza. Opa! Rav Shiva, o Rav Ruderman falou: olha só, o que é melhor? O que é melhor? É melhor ter um kitl envergonhando uma pessoa? Ter um kitl brigando com uma pessoa em público? Ou é melhor rezar sem o kitl? O que vai fazer as rezas serem mais bem atendidas? Precisa ter essa ponderação. Precisa se olhar a situação e verificar a situação, e ver o que é um Kiddush Hashem de fato. Como que eu vou santificar o nome de Hashem de fato em cada situação? É complicado isso. Mas é importante lembrar disso, é importante avaliar isso em diversas situações. Muitas vezes vale a pena abrir mão de alguma coisa para não gerar uma confusão. Abrir mão de alguma coisa para não gerar um prejuízo para o outro. E como nós falamos antes, agora até temos uma situação parecida com essa, onde muitas coisas boas nós podemos querer fazer nesse momento, mas nós temos que levar em consideração se fazer essas coisas boas não vai acarretar em prejudicar a saúde de alguém. E isso é muito mais grave.